Então, para mim é essa divisão. É tipo, na minha vida é, sei lá, um exemplo. Uma mina que eu acho foda, que é a Ariane, que faz o Indiretas do Bem. E ela é maravilhosa. Aí um dia a gente estava numa feira de uma loja, que é uma loja do Sul Plus Size, e estava fazendo feira aqui, ela estava lá, que ela discotecou, troquei uma ideia, minha amiga. Mas aí corta para eu conhecer, no, tipo, é nível Angela Davis, quando eu conheci o Tim Burton, eu não consegui falar nada. Não, e você vê, depois eu te mostro, a qual com certeza já viu essa foto. Eu tô com uma cara de idiota na foto que a gente tirou. E eu tenho uma história ótima com ele, que a gente pode gravar para um podcast que eu bati na cabeça dele, assim. Porque eu tava tentando tirar uma selfie, aí pedi desculpa, ele falou que tudo bem. Aí, parece o um negócio quando o menino conheceu a Kim Kardashian. Aí eu peguei, aí eu falei, não, vamos tirar um. Aí eu falei, vou tirar uma selfie. Eu não conseguia virar a câmera do celular. Eu fiquei, tipo, segundos de rostinho colado com ele e não consegui tirar foto.
Olá, eu sou a Cláudia.
Eu sou a Ana.
Eu sou a Noêmia.
E esse é o podcast Lorenz. Ai, ai. Então, meninas, estamos. Ah, aliás, a Ana é uma integrante nova. Seja bem-vinda, Ana.
Muito obrigada, gente. Prazer pra todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Nós temos mais uma e vamos explicar o que aconteceu esse ano aí que passou, né? Um ano, um pouquinho mais de um ano. A gente basicamente vamos fazer que nem as empresas falam, né, que a gente tirou o ano sabático para reorganizar a empresa.
Justo.
E é isso, voltamos, mudamos um pouquinho só o formato, mas vai estar tá tudo certo, sem problemas. E tem mais duas pessoas que são novas, que é a Ana, e mais uma que não veio hoje, que o próximo podcast talvez ela venha, talvez não, mas tô enrolando. E é isso, gente. Qual que é o assunto de hoje?
Hoje a gente vai falar do documentário na Netflix, ganhador do Oscar, Absorvendo o Tabu, falando sobre menstruação, estigma da menstruação, especificamente na Índia.
E é daquele streaming lá, né, que todo mundo sabe qual que é. Você já falou,
cara? Já!
Nossa,
já fiz vamos... merchan de graça.
Eu ia falar isso, já tá rolando os merchans já. Uma hora a gente é patrocinado, gente, relaxa.
Ah, todo mundo é veste esquerda agora, eu também quero. A gente tem que conseguir um patrocinador, porque eu quero camiseta.
Só ter o pra assistir, né, vitalício, assim, de graça, tá ótimo. É isso que a gente quer.
Então tá. A gente viu esse documentário de semana e ele é bem curtinho, ele tem o quê? 20 e poucos minutos? Você quer falar alguma coisa, Ana? Você quer fazer um resuminho, alguma coisa? Não.
Então, na verdade, assim, é um documentário que ele está no interior da Índia, então, assim, é uma região específica, a gente não tá falando de uma cidade, tipo, Bangladesh e tal, então é uma comunidade basicamente rural, e aí ele vai tratar, vai tentar entender como que essas pessoas lidam com o fato natural de que mulheres menstruam. Todas as mulheres menstruam, e isso faz parte do dia a dia. E aí ela vai tentar entender por que que dentro dessa região, isso é um estigma, porque ninguém fala desse assunto, é tipo um mistério. Pra mim, a primeira impressão é essa, tipo, um mistério, acontece, ó.
Sabe o que eu achei engraçado? No começo do documentário mostra... Ah, então, é spoiler livre, né? Porque 20 minutos...
Não, tem que ter spoiler, senão não vai dar pra comentar.
Avisando, tá, gente? No começo do documentário mostra uma escola e o pessoal, e o cinegrafista ou a cinegrafista perguntando, né? Sobre se usa absorvente e tal, se menstrua. Nem se usa absorvente, que acho que se menstrua, o que, que é isso, né?
Tipo, você sabe por que você menstrua, né? Acho que é isso que ela pergunta.
E aí elas ficam assim, bem tímidas, e são tipo pré-adolescentes, assim, né? Na época de menstruação, mais ou menos por aí, né? E elas ficam tímidas. E aí eu pensei assim, nossa, é normal, né? Essa idade, assim... Eu só fiquei tímida. Mas aí, depois de um tempo... Só deixa eu terminar rapidinho. Você percebe que não é isso. É cultural mesmo, sabe? Né?
Não, mas o que eu ia comentar é que essa o falta de conhecimento mesmo da menstruação, enfim, de tudo que envolve o corpo feminino, eu acho que, pelo menos na minha época, também tinha um pouco, né? Lógico, o delas é gritantemente diferente. Parece que é uma coisa, sei lá, errada, quando as meninas começam a falar, ficam com vergonha. Na minha época tinha essa questão, mas isso aqui no Brasil, né, óbvio. Então, mas eu sinto isso, assim, que a do conhecimento das meninas, né, falando, o que é menstruação, as perguntas, né, que fazem, são feitas para elas, mas acho que é uma vergonha da adolescência geral, assim, né, e uma falta geral.
Não, o que me deixou espantada é que, assim, a menstruação, as pessoas, assim, no geral, a comunidade, uma velhinha que ela pergunta, tipo, você sabe por que que a menstruação para? Aí a velhinha fala, tipo, ah, só Deus que sabe. Aí vai perguntar pros caras, aí o cara vira e fala, ah, é uma maldição, ah, é uma doença. Então, assim, para mim, na minha cabeça, dividiu assim, ou as pessoas não têm absolutamente nenhum conhecimento sobre aquilo, como é que aquilo funciona, ou como aquilo acontece no corpo de uma pessoa, ou isso cai pro divino. Então é uma coisa mágica, é uma maldição, é um castigo de Deus, você ora para não ter, e aí de repente você não tem, e aí de repente você tem filho, mas depois sangra de novo. Então, assim, é uma mistura de crenças e desconhecimento que viram um mix de preconceito mesmo, assim, eu acho.
Eu vi isso aí e eu fiquei pensando, infelizmente a gente não estuda muito sobre Índia, né, na escola, por exemplo, mas eu fiquei muito preocupada, não muito, mas assim, tem que tomar um certo cuidado pra gente não achar que, ai, coitadinho, o pessoal da Índia, né, é muito
Ah, não,
pobre,
generalização.
mas aí eu, ao mesmo, assim, deu um estalo de um segundo de pensar que, pera, a gente é privilegiado nesse país, né? No Brasil, de
Sim,
ter
sim.
educação, né? Então, o quanto que isso também não pode ser visto por aqui mesmo, sabe?
Não, então, pois é essa a diferença, assim, pelo menos que eu quando eu assisti. O que eu senti de empatia com elas, assim, né? Essa questão de ter a vergonha e tal, mas não chega nem perto. A gente tem muita informação, né? É outro tipo de educação, não se compara mesmo. Mas eu quis dizer nesse sentido, que a menstruação, como é uma coisa assim, ai, não pô, quando você fala é meio estranho, como se fosse uma coisa ruim mesmo, né?
Mas a gente, eu acho um mito que se tem impuro, por isso que dói, sabe? E aí vocês têm estigmas negativos. Ou então, quando você vai comprar absorvente, quando você tem 13, 14 anos, você quer esconder o absorvente no fundo, assim, da sacola, que para ninguém ver que você usa. E quando é, tipo, todo mundo.
É, exatamente. Ó, um exemplo, você falou de escola, que eu tenho 30, vou fazer 32 anos. E quando eu tinha 11, né, eu tava na quinta série, a gente teve uma aula de educação sexual. E foi separado, primeiro foram as meninas para ser falado de menstruação, aí depois foi chamado os meninos junto com as meninas para falar de educação sexual. Pô, menstruação
Nossa.
também é, né?
Mas, gente, é uma coisa assim, ó, básica. Todo mundo que está ouvindo. Você só nasceu porque a sua mãe menstruou. Se sua mãe não menstruasse, você não existia. Ponto. É isso. Como é que você se relaciona com uma mulher e você casou? Essas pessoas que a gente está falando, dos meninos, das meninas das salas diferentes, ou dos caras da Índia que acham que menstruação é maldição, você casa com uma pessoa que sangra todo mês, que você acha que tá acontecendo com ela, que todo mês ela tem o início de infarto, que ela tá morrendo, que é uma doença, todo mês ela morre um pouquinho.
Eu acho que isso não é falado, né? Também, né? A mulher, ela fica num canto escondida e é isso. Ah, e uma coisa que eu lembrei é porque é muito bizarro, porque eu não sei, eu espero que, além desse documentário, que não sai de casa, que não usa absorvente.
Ah, mas isso.
Teve uma mulher que falou que ela parou de estudar porque ela não conseguia ir pra escola, sabe? É um absurdo isso, assim.
É
Mas é
exata.
um.
Ela. Desculpa, Ana.
Não, pode falar, pode falar.
Não, e essa, só falando mulher, né, que ela fala que como ela tinha uma menstruação, um fluxo muito grande, ela sujava muitas roupas, então, e para ir trocar e voltar, ela parou de estudar por causa disso.
Não, e assim, além da questão de trocar e tal, é uma coisa que o documentário ele pincela, mas ele não fala muito, ele não adentra, é na questão que ela fala assim: ah, mas a gente vai trocar, mas os homens ficam olhando, ah, mas os homens ficam rindo, as pessoas ficam prestando atenção. E a gente precisa lembrar que a Índia, por mais que a gente não tenha conhecimento profundo, mas algumas notícias chegam pra gente. E eles têm altos índices de estupro, gente. Assim, a Índia é um dos lugares onde a mulher mais sofre violência sexual. E então, é uma coisa que pesa muito. Se você não tem, você não conhece. Tipo, de repente, no mundo você começou a sangrar, você não sabe por quê. Ninguém te explica, você não sabe o que que faz. Tem alguém te olhando. Você vai ficar escondida dentro de casa, é óbvio. Você vai querer fugir disso.
Não, e é exatamente isso que você falou, né? A Índia é um país muito, muito perigoso, né? Para a mulher, no caso, para as mulheres, né? Você falou, o índice desculpa, tá vendo?
Violência sexual.
De violência, exatamente. O índice de violência sexual na Índia é gigante. Eu acho que essa questão do universo feminino como um todo, tudo. Não só sexual, mas das mulheres do trabalho. Não, tem uma hora que elas não podem muito falar o que estão fazendo. É tudo em torno delas, né? Muito.
Eu fico pensando se
tem paralelo.
Eu fico pensando se isso tem a ver com classe social, sabe? Ou se não, se é uma coisa geral. É um lugar muito contraditório, assim, que é muito plural, né? Então, sei lá, eu não... Ah! Eu não queria passar pano. Eu espero que não esteja sendo ouvido desse jeito, assim. Mas a gente... Me preocupa só criticar, sabe? Então tem coisas muito boas e muito ruins, assim.
Ah, mas isso eu acho que é em todo lugar. E eu acho que você tá certa. A gente tem que fazer um recorte de classe, sim. Até porque no documentário elas deixam muito claro que elas, na comunidade rural, no lugar onde elas estão, não é que elas... Quem conhece, quem entende um pouco mais de menstruação, quem tem um pouquinho mais de acesso, não é que elas não usam absorvente porque elas simplesmente não querem. É muito caro. Tem essa
Exato.
Questão financeira, elas colocam isso. É muito caro. É muito difícil o acesso.
Então, não é... Óbvio, tem toda essa... a questão da menstruação e tudo mais, mas tem que fazer mesmo essa divisão de classe, porque não tem como. Eu só vou... eu vou repetir tudo que a Ana falou, né? Mas é isso. Você... não, porque eu ia falar... Falei, vou repetir tudo que a Ana falou, mas é verdade. Não, porque elas falam... quando elas começam a vender o absorvente, a gente já pode entrar nesse assunto já?
Sim.
Que elas começam a produzir o absorvente, né? E elas nessa comunidade para baratear mesmo. Para vender para as mulheres daquela comunidade. Todo mundo tem acesso. Então também não é essa divisão mesmo. Elas estão na zona rural da Índia, né? A gente não sabe, né? Capital. Não sabe não, a gente tem noção, enfim. Que o acesso é muito mais fácil, né? Enfim, é isso.
Não, mas é verdade.
Eu me embolei.
Não, mas é que elas estão num lugar muito específico ali. Tanto que tem uma hora que a mulher fala assim, a gente, é uma senhora que é uma das que chefia o projeto, parece. E ela
saiu. Ah, isso que eu ia perguntar.
Ela fala assim, como essas senhoras falando assim, olha, você não pode assumir, você lavar os panos, você usa menstrual, você tá direito, você tem que girar, e agora a gente tá vindo com os ABBs. Então, assim, é uma construção de reino e de autoconhecimento dessas mulheres, com a cor, de grande humanidade, a partir do momento que essas mulheres começam a contar e compartilhar entre si, elas criam uma rede de apoio, né? Elas começam a se ajudar, a se entender. E entender que isso, tipo, não é um bicho de sete cabeças. É igual pra todo mundo.
É bom porque ele faz esse coisa de narrativa mesmo, né? Ele dá essa primeira introdução de como são as coisas, são difíceis. E como que essa iniciativa dessa mulher
ela, nossa, é uma coisa assim que vai empoderando as pessoas mesmo, né?
É.
E é uma virada no documentário que realmente me deixou feliz, assim, sabe, de ver.
Não, e é interessante porque mostra uma solução. É isso, o documentário ele é muito fácil, né, de assistir, assim. É, uhum. Como a gente tinha falado, é pesado por causa disso. Então, dá um problema e dá uma solução, a solução que elas encontraram, né?
Não, e é uma solução assim que a gente fica pensando, tipo, a gente aqui no Brasil agora está discutindo coletores menstruais e redução de resíduos, enquanto tem outras pessoas do outro lado do mundo discutindo higiene e saúde. É, para a gente entender também um pouco dos privilégios que a gente tem, né?
É. Exatamente.
Só uma coisa que eu lembrei, que eu vi uma matéria uma vez, em cadeia brasileira, né? Cadeia brasileira.
Nossa.
É, miolo de pão, das absorventes.
Faz.
A gente não está tão longe disso, na verdade.
Não, não está. Tá, é péssimo.
E é por falta de vontade governamental, né? Basicamente, assim.
É, porque, na verdade, você parar na cadeia, você ser excluído total e completamente da sociedade. Você passa a não existir. Então, você é um problema seu. Se você sangra coração, se resolva, entendeu? Miolo de pão, pano sujo, vai sangrar até morrer, problema teu.
Nossa, gente, nossa.
Não, é difícil. Mas só voltando, eu tive essa mesma sensação, Ana. Na hora que ela começa a falar, ela está dando, tipo, até o absorvente que é vendido lá, até os mais caros. Você vê que é aquele absorvente quadradão, né, que a gente... E aí você fala, cara, eu tô discutindo com as minhas amigas. Tá sendo infiltrado muito entre nós. O coletor, né, a gente já tá... E ao mesmo tempo entra essa questão que a Cláudia acabou de falar. Que a gente tá falando do coletor, mas nas cadeias femininas, né, aqui no Brasil, se usa um miolo de pão. Porque aí entra uma questão, né, enfim, como já foi falado. Mas eu tive essa mesma sensação, assim. E eu queria pouco problematizar, tal, não quero entrar nisso. Mas uma hora que elas estão fazendo, que elas estão super organizadas, fazendo os absorventes e tal, começa a ter uns depoimentos, né? E tem um homem que ele fala, eu vi como elas fazem, não sei o que. Nossa, é muito fácil e tal. Eu achei um pouco meio menosprezando o trabalho das mulheres, sabe?
Sem dúvida.
E aí eu falei, gente, é só porque ele pode conseguir fazer melhor, assim. E aí corta mais pro final, depois que elas estão fazendo os absorventes, introduzindo isso naquela comunidade, tentando vender, tentando mostrar para outras mulheres e tal. E aí entra essa questão da força feminina. Eu acho que o documentário ele fala sobre essa da força das mulheres e tudo, mas eu fiquei meio. Ao mesmo tempo eu falei, pô, legal, mas eu não sei, eu me senti. Eu acho que não tem essa força, mas não preconceito, mas elas sofrem tantas outras coisas, assim, o machismo é tão grande. Você vê só pelos homens que estão em volta, que falam, poxa, é uma força 10 mil vezes maior do que a gente está tendo aqui, sabe? Que a gente precisa fazer com a gente aqui.
Não, elas têm que passar muitas barreiras. Por exemplo, a oportunidade, a gente estava falando de empoderamento, né? Elas conseguirem trabalho ali, naquele lugar, já é muito difícil. Então, o fato de elas fazerem um absorvente permite que a outra estude e fuja do estigma de ser só mãe de alguém, de casar com algum cara e ser a filha do fulano que casou com o ciclano e pariu 10 crianças, entendeu?
Nossa.
Dá uma perspectiva de vida.
Ai, desculpa. É que no meio disso eu lembrei daquela menina que ia ser policial, gente, eu achei muito foda isso.
Exatamente essa história. Não, exatamente essa história que a Ana falou, que ela fala. Que ela não quer. Ela não quer ser mãe, ela quer fugir do casamento. Ela quer ser policial porque ela quer fugir do casamento. Meu, olha isso.
É que ela quer ser alguém, né? Tipo, ela quer. É que ela fala numa hora lá no finalzinho, ela fala assim: teve uma menina aqui do vilarejo que virou policial, e aí ela passou a ser conhecida como a fulana, e não a fulana filha de sei lá quem. Agora. Ela é alguém, ela teve direito a ser reconhecida como um indivíduo e não como uma extensão de um outro ser masculino, entendeu? Isso que eu acho sensacional.
Não, então, eu lembro exatamente, olha que eu assisti hoje, né, gente, desculpa. Mas a mulher no final que ela fala, eu acho incrível isso, que ela fala assim, eu acho que eu sou um pouquinho feminista, um pouquinho. Que isso, assim, eu acho que elas... preocupação, sabe? Olha o que eu tô fazendo. E aí entra... Mas aí a gente vai ter que colocar outro tabu, né? Que é você ser feminista ou não. Mas enfim, não vamos entrar nesse assunto. Mas eu queria puxar um pouco pra gente aqui. Eu achei interessante o que a Cláudia falou dos absorventes, absorventes, né? O miolo do pão. E como aqui mesmo, dentro do Brasil, a gente consegue ver diversos, assim, a gente que está discutindo coletor, com a minha mãe que não sabe nem o que é isso, com a cadeia que está usando miolo de pão. Cara, como pode, né? Eu sei que o nosso país é tão grande, a gente tem, mas, poxa, é ótimo a gente assistir o documentário, olhar para a Índia, que é outra realidade, tudo. Mas olha a nossa realidade aqui dentro também, né?
Ah, são bolhas, né? A gente vive numa bolha muito privilegiada em termos de conhecimento, assim. A gente tem acesso a muita coisa. E aí a gente tem essas discussões, tipo, ai, vamos reduzir o nosso consumo de absorventes, vamos... A gente tem oportunidade, tem dinheiro para pagar quase R$100 por um coletor, por exemplo. Quando tem gente que, cara, R$20 um pacote com 30 absorventes é uma grana pesada, que ela não vai conseguir investir. Que ela você vai deixar de ir pra escola por causa disso.
Você sabe que eu fui procurar uma fonte de vida digna muito importante dentro do meio acadêmico, que é o Orange is the New Black.
Maravilhosa.
E lá tem um episódio que eles falam sobre absorvente, né? Nas cadeias, assim. E aí tinha até, acho que teve uma convenção, sei lá, faz muito tempo que eu não vejo. Isso é sério, enfim. Que tem uma mulher falando, olha, se a gente comprar coletor para as presidiárias, eles duram muito mais tempo e eles, no fim, fica mais barato, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem esse coletor, não precisa passar pelo absorvente para chegar no coletor, né? Poderia fazer esse meio caminho aí, né? Seria
não
mais
tem.
Barato.
Sim.
Não tem nem absorvente, não tem nem nada, né? Sim.
Porque como são lugares muito pobres e com dificílimo acesso a qualquer coisa, o coletor mensual, pela durabilidade e pelo custo a longo prazo ser muito baixo, é extremamente viável e traz muita qualidade de vida.
Nossa, eu acho uma loucura. Eu fico muito passada, sabe?
Não, e a gente falando sobre... Enfim, a gente falando sobre essa questão de cada lugar, né? Eu vejo até hoje interior, né? Interior, eu vejo pela família da minha mãe, que é interior de Alagoas, que são outros. Tem mulheres mais velhas que não usam absorvente, sabe? Até hoje. Porque elas sentem seguras com um paninho. Então,
é isso que eu falo, né?
É um paninho. Minha mãe usou isso quando era adolescente. E
minha mãe
tem
também.
Muito tempo. Né? Vamos colocar assim. E é isso, a gente falar sobre a menstruação é para nós, não para nós, eu, você, né, nós três aqui, não parece um tabu, mas é, né, ainda é, ainda.
Nossa,
é
muito, muito,
você
muito.
Falar do cheiro, um exemplo, o que a gente tem de mulheres que não transam quando estão menstruadas, existem músicas horríveis falando sobre a menstruação feminina, que...
Sim.
Que transar com uma mulher menstruada é como comer uma... vou falar isso, desculpa, mas é como comer um galinho pardo.
Que nojo, gente, que horror.
Entendeu? É isso, assim, então, olha isso, sabe?
Sabia. Mas, gente, é o que eu... Uma mulher... Não, tipo, gente, menstruação é o único sangue que pode gerar vida e não provém da violência. Por que que gera tanta repulsa?
Porque eles
Essa frase foi ótima, Ana, mas é verdade.
É vida.
É só um sistema natural de... É um ciclo só. É só um ciclo de... Não foi fecundado e vai embora. É só isso. Não tem mais nada de fora isso. Assim. É muito bizarro, né? Eu queria voltar pro empreendimento da mulher lá, que é bem interessante, né? Eles pegam... Aquilo é algodão mesmo?
Parece ser uma fibra de algodão. Sim, parece ser algodão. Parece ser uma fibra específica de algodão, né?
É, eu tive essa sensação mesmo. Tipo, o algodão, algodão.
Ele é mais... Ele parece meio lã até, assim, é meio...
Como é que fala, gente? Não é esfiapar, não é esfiapar. Como é que fala isso? Tipo, sem separar lá pra colocar na máquina e prensar, ele parece muito mais fibroso que o algodão em si.
Se bem que se você pegar o algodão de travesseiro, por exemplo, ele é meio assim, né? Meio assim. Enfim. E aí são máquinas, assim, relativamente simples, mas que tem o seu de energia, né? Inclusive, elas falam que tem que fazer por... Que às vezes cai energia e tem uns esquemas lá que dá problema, mas é bem manual o esquema. E tem algumas fases, né? Que é... E, na verdade, você prensar, enrolar, né? Com aquele plástico, né? Provavelmente para deixar no formatinho, que é vira um tijolinho, né? Não é nada demais. Sim. Não tem nem aba o negócio, tadinho. Eu olhei com a menina e falei, nossa, cadê a aba?
Nossa, a gente é muito acostumada, muito acostumada.
E aí depois tem uma outra máquina que fecha, né? Esse plástico, né? Para não sair o algodão. E aí tem a cola, né? Também, né?
Sim, passa com um pincelzinho.
O pincel é o pincel, elas passam.
Pra quem não tem nada, né?
Sabe, olha isso, né?
Não, a gente fica, ai meu Deus, tá marcando, ai meu Deus, as pessoas vêm, ai meu Deus, tem que ser menor, ai meu Deus. Aí é com aba, aí é camada extra seca, ai com cheiro. Tipo, a gente tem absorvente de todos os jeitos, gente. De todos os jeitos.
Nossa, cheiro. Eu não, é que a gente vai entrando assim, vai falando, então a gente vai falar muito sobre os fluxos, o foco é isso. Mas olha, daria até um outro podcast, o cheiro da vagina, né? Enquanto isso...
Ai, nossa.
Nossa senhora. Mas enfim, né, gente?
Enfim, nosso empoderamento. O coletor, ele resolve bem isso, né?
Bem. Porque, na verdade, eu descobri que não é que a menstruação me incomoda. O absorvente me incomoda. E aí, o coletor, assim, a praticidade, a... O cheiro, porque cheira sangue, porque é só sangue, não tem nada além disso. E você fala, gente...
Agora que abafa, né, também, né? Questão de higiene também, bem melhor, né?
Não, micro-organismo. Tem uma série de coisas ali que rolam com absorvente e a gente não fala, a gente só fica mostrando. Use sua roupa branca e use, né? Sempre limpe, você vai ser maravilhosa. Vai andar de bicicleta de homens pra você ver.
Pensei nisso.
Mas eu achei legal porque, só voltando um pouquinho, eu achei que ia ter mais resistência das mulheres de comprar. E você vê que as mulheres estavam comprando, assim, né? Mesmo não querendo aparecer pra câmera, assim. Quer dizer, uma coisa que já, sabe, pra ontem, assim, mas graças a Deus, sabe, assim? Que era uma caixa de gosto, assim. Foi bem legal, eu achei bem.
Nossa, é ótimo. E é mulheres ajudando mulheres, né? Então, elas se sentem seguras de conversar, de. Óbvio, não quero aparecer, tá filmando, não quero a minha cara, mas não, quero comprar, eu quero. Você viu, tem uma hora que uma grita, não, eu quero uma caixa, eu não vou aí, mas eu quero uma caixa.
Não, mas eu percebi a mesma coisa, eu concordo com você, né? É exatamente isso, elas se sentem seguras, é isso, assim, tipo, essa pessoa eu posso confiar pra comprar alguma coisa que é muito íntimo, porque ali a menstruação é tão íntimo pra mim quanto uma relação sexual, assim, na vida delas, assim, uma coisa que não é comentado nunca. Então,
não, mas e falando do absorvente... desculpa. Sim. Não, não, eu ia falar assim, o nome da marca, né, do absorvente, que é Fly. Que elas falam...
Isso, vai voar, né, gente? Vai.
Não, eu achei ótimo, não. Que no final aqui quer ser, né, policial, ela fala, né, aí nosso absorvente, Fly. Eu acho maravilhoso, assim. Elas são maravilhosas.
E sempre tem borboletinha, né, que é universal, isso parece. a gente pode entrar em impressões finais, vocês querem... desenvolver um pouco mais, assim.
Não. Eu acho ótimo.
Eu também, tô de boa, você pode desenvolver aí.
Nossa, tem tanta coisa pra falar, mas, nossa, infelizmente nosso tempo aqui não é tão...
Mas também a gente fica aqui até amanhã falando, né?
Mas eu acho que a proposta do documentário era justamente essa, assim, é trazer uma coisa muito simples, que é do dia a dia, mostrar como isso pode ser resolvido facilmente e como isso tem várias camadas, assim. Passa por várias construções sociais, assim. Passa pelo machismo, pela socialização, pela educação sexual. Tem uma série de coisas que vêm só por conta de um absorvente, gente.
É um absurdo, é demais, né?
Merecedor do Oscar.
foi isso que ganhou o Oscar? Aquelas...
Foi! A Mulher Maravilhosa, o discurso dela, ela falou. Nossa. Um documentário sobre absorvente está ganhando o Oscar.
Ah,
Maravilhoso. Nossa, maravilhoso. E, então, basicamente, considerações finais, eu vou começar aqui, porque é um esquema que eu comecei meio tensa, falei, nossa, será que, né? Eu comecei por tensa, mas tempo, assim, da metade pro final, eu fiquei tão esperançosa, sabe, assim, falei, nossa, que foda. E eu terminei o documentário bem, assim, sabe, feliz, assim, falei, nossa, que foda.
A gente fica pode, feliz, sabe, por elas.
Uma esperança, assim, ele acaba bem, assim, sabe.
Porque, as minhas considerações finais, pode ser, então. Então, assim, eu fiquei com a mesma impressão. Eu terminei o documentário com essa mesma sensação, assim, de que, primeiro, feliz porque aquelas mulheres, elas se encontraram numa rede de proteção ali, elas se encontraram como comunidade e elas vão se ajudar, tá? E feliz porque isso trouxe para elas empoderamento para outras áreas. Então, uma vai conseguir estudar por causa disso, a outra estava se sentindo orgulhosa porque comprou um presente pro irmão, a outra estava feliz porque ela conseguiu levar comida para casa dela e o marido dela olhou para ela com respeito, e aí ela se sentiu um ser humano importante como qualquer outro, assim. Então, coisas simples, assim, pelas pessoas, fazem coisas mágicas, assim. Você, às vezes você dá uma coisa pra gente é pequena, sei lá, vou falar isso, sei lá, um Bolsa Família da vida, que é 100 conto que a pessoa vai levar por mês, tô chutando, tá? E como isso transforma a vida da pessoa de uma tal forma que abre inúmeras outras possibilidades pra ela e pras outras que vão vir depois. Inclusive pras meninas da escola. Eu também fiquei muito feliz quando vi esse documentário, terminei bem.
Acho que eu tô igual assim, vocês, a Cláudia. Eu, óbvio, começa a história, mas mostra essa volta que as mulheres conseguem dar. Eu também acabei com o documentário bem feliz, assim. Que a gente pode. Tudo tem um jeito, assim, ainda mais quando você é mulher, você sempre. E se une, né? Sempre.
Tem que ser positivo. Porque, né? É isso, negatividade não leva a lugar nenhum.
Não, gente, e as mulheres vão revolucionar o mundo, é isso que eu tenho pra dizer, enfim, aceito.
E isso é a mensagem final, do documentário, hein, gente?
Vejam esse documentário, que ele é bem rapidinho. Quer falar mais alguma coisa?
Notificações.
Então, aí a gente vai começar um quadrinho final aqui, para indicações. E não precisa necessariamente ter a ver com o tema do dia. Então, vai a indicação. Acho que eu vou começar com essa.
Eu vou indicar, então, um outro documentário sobre a Índia. Esse não está naquele famoso serviço de streaming, infelizmente ele já saiu. Mas ele não é um documentário novo. Então, eu acho que vocês podem encontrar ele na locadora do Paulo Coelho com facilidade. E não. É o Índia.
Hã? Não, ele pode cair do caminhão. Você pode pegar ele no ar. Tá de boas.
Vocês vão achar, gente, nas internets da vida, certeza que vocês vão achar. É o Índia Sonora. E é um documentário assim, ele é muito mais denso, muito mais pesado do que o Absorvendo o Tabu, porque ele vai contar a história do estupro coletivo daquela menina. Eu não vou lembrar o nome dela, infelizmente, mas ela foi estuprada coletivamente dentro de um ônibus. E aí, a diretora do documentário, ela resolveu investigar o caso, falar com os caras que cometeram o estupro, que estavam presos. Ela vai entrevistar esses caras e traz um panorama social da Índia, da violência da mulher. Então, como aquilo aconteceu, por que aquilo aconteceu e toda a repercussão que isso trouxe depois, que depois disso, todo mundo sabe, a Índia explodiu. As mulheres foram pra rua pra protestar pelos direitos das mulheres.
Meu Deus.
Foi sensacional, assim, é muito bonito de ver o movimento que vem depois, mas o documentário em si, eu digo, é pesado, assista quando você estiver bem, quando você estiver de boas, mas vale a pena para a gente entender o panorama do que era a Índia alguns anos atrás e o que ela está caminhando para ser por conta da força justamente dessas mulheres que estão fazendo uma revolução, graças a Deus.
Fala de novo o nome da Ana, acho que deve ter cortado aqui.
Índias Dora, filha da Índia, eu acho que vocês vão encontrar assim, ou Índias Dora ou filha da Índia, na internet aí vocês vão encontrar, certeza.
Qual que é o seu nome, Emia?
Olha, antes de começar, a gente tava conversando sobre, né, e eu tinha falado de um documentário, mas me surgiu um outro, aqui, surpresa! Eu, conforme a gente foi conversando, eu lembrei de uma cantora. A gente tem que não fugir do tema, mas não adianta, né? E eu queria indicar o último CD da Jolie Maê.
Oh, maravilhoso!
Alguma coisa computer, ai, que vergonha.
Ah, Dani Computer.
Exato, Dani Computer, obrigada. Maravilhoso.
Não que ela tá com uma roupa bem rosa, bem lindo.
É o clipe de vaginas, por Deus, clipe de vaginas.
Exatamente onde eu ia chegar. Apaixonada, assim, por ela. Então, é foda. Ela é foda do palco, ela é uma cantora sensacional. Esse CD é maravilhoso. Em especial a música Pink. São milhares de vagina. É maravilhoso, gente.
Ah, é?
Ele é maravilhoso. E assistam. Assistam e escutam o CD, que ele tá muito bom. Muito bom. Em especial essa música. Eu não queria fugir tanto do tema, mas... Mulheres maravilhosas, né? Você acha que tem...
Ah, meu, gente, ó. Vaginas, menstruação, tá tudo dentro, eu acho. Tudo pra mim.
É, agora, pra continuar no tema, eu vou sair do tema, porque...
Ótimo, vai lá, Cláudia.
Minha indicação é uma indicação que eu vi no Twitter, mas é oficial. E parece que vai ser a primeira edição do PocCon. Já ouviu falar? Que é uma feira LGBT de quadrinhos, LGBTQ+, vai acontecer dia 22 de junho, obviamente, das 10 às 19, no Osaka Neniwakai, Rua Domingos de Moraes, 1581. É gratuita e vai ser uma feira, mas
não, é a primeira,
feira com, protagonizada por artistas LGBTQ+, assim, que é a sigla inteira, né, TTT, e, enfim, desculpa alguém que eu esqueci aí. Mas eu achei maravilhoso, porque, né, demorou.
E é gente, por favor, vamos fazer mais coisas, assim. Porque você chega, né, gente?
A gente tava falando de ir, né?
Ah, sim, eu quero ir.
Tava. Eu só preciso de que alguém me lembre, gente, pelo amor de Deus, que eu sou desmemoriada. Vamos colocar um lembrete lá no grupo, lá, pra gente combinar. E depois a gente até pode fazer trazer pra cá, fazer uma pautinha.
Eu pensei que a gente pode fazer o que a gente mais gostou, os artistas que a gente conheceu, vai ser bem interessante.
Ah, eu quero muito ver, porque é uma... Como tudo, né? Todas as mídias, a cultura, assim, né? De representatividade. Então, acho que nos quadrinhos, principalmente, também, né? Quadrinho em todo lugar.
Mas em todo lugar, né, Cláudia? Tudo homem, branco, hétero, cis, lugar.
E no Brasil, né? Brasileiro. Então, acho maravilhoso. Vamos lá prestigiar. E é isso, gente. Então é isso. Vamos ficando por aqui? Vocês querem dar um tchau?
Tchau, gente.
Tchau, galera.
Tchau. Até a próxima.